tendo ocupado outros cargos ao longo da sua carreira militar, entre eles o do Comandante-Chefe das Forças Armadas na Madeira, Comandante da Zona Militar da Madeira, Quartel-Mestre-General do Exército e Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército. Ao longo de uma ímpar carreira, o General Cerqueira Rocha recebeu várias condecorações, entre elas a Grã Cruz da Ordem Militar de Cristo, a Grã Cruz da Ordem Militar de Avis, duas medalhas de ouro de serviços distintos ou ainda duas medalhas de prata de serviços distintos com palma. Honrando em todas as circunstâncias os valores militares, o General Cerqueira Rocha foi um homem do Exército que devotadamente serviu, marcando-o profundamente. Estudioso, objetivo, prático, determinado e leal. Ao General Cerqueira Rocha, enquanto Chefe de Estado-Maior do Exército, devemos a estratégia do Exército para um novo rumo, que conduziram a uma profunda reforma do Exército, como nunca vistas nas duas décadas anteriores. Muito justamente o General Otávio Cerqueira Rocha é reconhecido como o último reformador do Exército. As suas qualidades de liderança, a clara evidência, a sua determinação, a sua experiência, o seu ímpeto em reformador marcaram sucessivas gerações. O Exército está de luto. As Forças Armadas Portuguesas estão de luto. O país está de luto. Perdeu um dos seus mais notáveis soldados e um dos seus mais insignes cidadãos. Pelo seu exemplo, pela sua briosa carreira, pelos altos serviços prestados a Portugal, a Assembleia da República reunida em sessão plenária evoca a memória do General Otávio Gabriel Cerqueira Rocha, enviando à sua família, aos seus amigos e ao Exército Português as mais sentidas condolências pelo seu falecimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 150, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Carlos Caçador Durão. Para ler, dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faleceu aos 89 anos Carlos Caçador Durão, primeiro Presidente da Câmara Municipal de Barrancos, eleito em democracia. A alma dos territórios é formatada pelas suas especificidades geográficas, marcas de identidade e vivências das comunidades na afirmação do presente e na construção dos caminhos de futuro. Barrancos, no distrito de Beja, território do Baixo Alentejo, é palco de diversas marcas de identidade resultantes das dinâmicas das comunidades raianas, da ruralidade e da localização no território nacional, tendo Carlos Caçador Durão sabido representar e valorizar essa identidade. Foi o máximo representante local eleito do povo entre 1 de janeiro de 77 a 31 de dezembro de 1982. Serviu as suas gentes com importantes marcas de desenvolvimento para a sua terra, no momento em que o país, libertado do Estado Novo, se confrontou com tantos desafios, necessidades e ambições individuais e comunitárias. Carlos Caçador Durão honrou o municipalismo e a democracia, num esforço contínuo de procura de respostas e soluções para as pessoas e para o território e de ambição na construção de maior coesão social e territorial. O seu legado e exemplo de compromisso com o território, com as suas gentes e com a afirmação da identidade perduram e perdurarão como parte do acervo patrimonial de uma comunidade incontornavelmente inspirada pela sua participação cívica na luta contra os desafios que perduram num espaço raiano, rural e longe dos centros de decisão. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento de Carlos Caçador Durão, primeiro Presidente da Câmara Municipal, eleito em democracia, endereçando à sua família e à comunidade barranquenha as suas mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Saúdo os filhos e demais familiares aqui presentes, endereçando as condolências do Parlamento. Projeto de voto número 152, apresentado por mim próprio, de pesar pelo falecimento da Rainha Isabel II. Peço à Sra. Deputada Lina Lopes que o faça o favor de o ler.
Faleceu no passado dia 8 de setembro a Rainha Isabel II, aos 96 anos de idade. Rainha do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Isabel II ascendeu ao trono a 6 de fevereiro de 1952, aos 26 anos de idade, tendo cumprido 70 de reinado e sendo assim a mais longa monarca da história britânica. Ao longo dos seus 70 anos de reinado, a Rainha Isabel II desempenhou, enquanto soberana, um papel fundamental para a democracia britânica, tendo trabalhado com os muitos governos neste longo e diverso período. Personificou melhor do que ninguém o papel institucional próprio da monarca, do monarca de uma monarquia constitucional, constituindo um irrefutável fator de prestígio tanto no Reino Unido como em toda a comunidade dos países da Commonwealth. Isabel II cumpriu o seu reinado como superlativo sentido de dever e de serviço público. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, evoca a sua memória e expressa o seu pesar pelo falecimento da Rainha Isabel II, endereçando à família real e a todo o povo britânico as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda. As restantes bancadas votam a favor. O projeto de voto foi aprovado por maioria. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, era para anunciar a entrega de uma declaração de voto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Projeto de voto número 153, apresentado por mim próprio, de pesar pelo falecimento de Ana Luísa Amaral, peço à deputada Palmira Maciel o favor de ler.
No passado dia 5 de agosto faleceu no Porto Ana Luísa Amaral. Tinha 66 anos e era das autoras mais acarinhadas e reconhecidas da poesia portuguesa. Ana Luísa Amaral era poetisa porque assim tinha de ser, como dizia, tendo feito carreira na universidade onde era professora, jubilada na Faculdade de Letras do Porto e ensinou literatura e cultura inglesa e americana. Também foi tradutora de autores como Shakespeare, Louise Gluck e Emily Dickinson, americana sobre a qual escreveu a sua tese de doutoramento. A Ana Luísa Amaral publicou o seu primeiro livro de poemas, Minha Senhora de Quê, aos 34 anos. Desde então, deixou-nos mais de 3 dezenas de livros, muita poesia, mas também teatro, livros para crianças ou ensaio. O valor literário da sua obra tem sido consensualmente aclamado, assim como a importância social e política do seu trabalho em torno dos estudos feministas, de que são exemplo, entre outros, os ensaios sobre as novas cartas portuguesas, ou o dicionário de crítica feminista, temas que marcaram a sua investigação académica e intervenção cívica. A sua obra poética singular, que nos ajuda a desvendar o mundo, e o seu percurso marcado pela defesa da liberdade, da dignidade, da pessoa e da igualdade de género, foram por diversas vezes distinguidos, tanto em Portugal como no estrangeiro, de que são exemplo a recente condecoração pelo Presidente da República com o grau de Comendador da Ordem de Santiago de Espada, o Prémio Literário Correntes de Escrita e o Prémio de Poesia Fundación Roma, o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio PEN ou o Prémio Virgílio Ferreira. Entre as muitas distinções que recebeu, conta-se em 2021 o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana pelo significativo contributo para o património cultural do espaço ibero-americano, a terceira portuguesa a receber este prémio, reconhecendo uma obra de abertura, respeito, tolerância e reivindicação, atendendo ao valor do pequeno e do quotidiano como uma revelação e uma vivência metafísica, sempre a partir de uma experiência de ética, de compromisso com os direitos e liberdade e, sobretudo, para que a voz das mulheres seja ouvida. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento da poetisa Ana Luísa Amaral, endereçando à sua família e amigos as mais sentidas condolências. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Saúde também a filha e demais familiares aqui presentes. E apresento as condolências do Parlamento. Finalmente, quanto a projetos de voto de pesar, temos agora o projeto de voto de pesar pelo falecimento de Mikhail Gorbachev, apresentado por mim próprio. Para ler, dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Faleceu no passado dia 30 de agosto Mikhail Gorbachev, aos 91 anos, na sequência de doença prolongada. Estadista e político russo, foi líder da União Soviética de 1988 até à dissolução do regime soviético em 1991. O seu papel foi essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no leste da Europa. Após a queda da Cortina de Ferro, O seu contributo foi determinante para a abertura da Rússia ao diálogo e ao mundo e para o desanuviamento da tensão e lógica de confrontação que havia marcado a ordem internacional durante grande parte do pós-Segunda Guerra Mundial. Foi também a sua ação que permitiu que fosse finalmente reconhecido às populações dos países do Pacto de Varsóvia e das nações da antiga União Soviética o direito de escolherem livremente o seu destino. Líder político cuja visão permitiu as transformações históricas que estiveram na agenda da consolidação de uma ordem mundial baseada em regras e fundada nos valores do multilateralismo e na resolução pacífica de diferendos, deixou um legado indelével para a paz na Europa nas últimas duas décadas do século XX. Foi laureado em 1990 com o Prémio Nobel da Paz pela sua liderança e contributo para a resolução pacífica de controvérsias internacionais e pelo papel desempenhado na aproximação entre o Ocidente e o Leste. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pelo falecimento do antigo líder soviético, endereçando à sua família e amigos as suas mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? O PCP. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. As restantes bancadas votam a favor. O voto foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PAN e LIVRE, a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do PCP. O Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra para que efeito?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Certamente por lapso, na mesa esqueceu-se de referir que também estão aqui presentes o filho e a filha, os familiares do General João de Almeida Bruno.
Muito obrigado por essa informação e peço imensa desculpa, não tinha esse registro e, portanto, saúdo a presença dos familiares e também expresso em nome da Assembleia da República as nossas mais sentidas condolências. E peço agora, a Sra. Deputada Paula Santos vai apresentar uma declaração de voto. Muito obrigado. Sim, sim.
Peço desculpa por não ter sido no tempo adequado, mas era para uma declaração de voto sobre a votação deste último voto.
Muito obrigado. Agora peço a toda a Câmara que me acompanhe num minuto de silêncio em honra das pessoas agora homenageadas. Muito obrigado. Vamos prosseguir com as nossas deliberações. Para projeto de resolução número 219 do PAR, deslocação do Presidente da República a Luanda. Quem vota contra? Chega a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PAN. O projeto foi, portanto, aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD, Bloco de Esquerda, votou,
abstenção.
Okay. Portanto, o projeto foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD e do PAN, as abstenções do Bloco de Esquerda e o voto contra do Chega e da IL. O PAN absteve-se. Ok, está feita a correção, a deputada tinha toda a razão. O deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a mesa que o Chega irá apresentar uma declaração de voto oral, assim como possível.
Muito obrigado. Peço favor às senhoras e aos senhores deputados para se manterem na sala que nós estamos em votações. Projeto de resolução número 220/15, também do PAR, deslocação do Presidente da República a Londres. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.